ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está assistindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar de uma nova classificação anatômica dentro da insuficiência tricúspide. A insuficiência tricúspide é uma comorbidade que no passado era negligenciada, mas atualmente existem dados suficientes para entendermos o impacto negativo do ponto de vista evolutivo na presença dessa disfunção valvar. Como a abordagem cirúrgica convencional das valvopatias ainda é incerta e diversas situações nos mostram pouco benefício de uma cirurgia a céu aberto, uma série de dispositivos transcatéteres estão sendo desenvolvidos com o objetivo de abordar esses pacientes, tentando trazer o menor grau de comorbidade possível. O uso dos dispositivos de aproximação de bordas, seja através do TriClip ou através do Pascal, é o mais difundido no mundo da intervenção da cardiopatia estrutural. E com isso, o estudo da imagem da válvula tricúspide buscando compreender os detalhes anatômicos nos trouxe grandes avanços nessa área. A variabilidade anatômica por si só já é um desafio, visto ser uma válvula tricúspide a que mais apresenta variações, como números e formatos de folhetos, RAFs, zonas de implantação. Assim, busca-se uma tentativa de padronização nesses achados através da ecocardiografia. Diante disso, surge uma nova classificação anatômica da válvula tricúspide, dividida em três tipos. O tipo 1 é a forma clássica, com três folhetos, o anterior, septal e o posterior. Nessa configuração, em geral, os folhetos septal e anterior são maiores, formando uma comissura entre eles também maior. Em torno de 40% a 50% dos pacientes apresentam essa conformação anatômica. Tipo 2 é a configuração em dois folhetos, sendo que o anterior e o posterior só se dividem anatomicamente e formam um grande folheto. Até 10% dos indivíduos apresentam essa variação anatômica. E o tipo 3, essa configuração é caracterizada pela presença de quatro folhetos e apresenta subtipos de acordo com a localização desse outro componente. 3A, quando ele está na topografia do folheto anterior, 3B na posterior e 3C no septal. Aparentemente, o 3B é o mais comum dessas variações. No contexto do tipo 3, é necessário observar em qual músculo papilar o folheto envia suas cordas, para entendermos se ele está disposto na localização anterior, posterior ou septal. A presença de diversos folhetos verdadeiros que apresentam comissuras até o anel tricúspide pode inviabilizar o uso de dispositivos edge-to-edge, tornando uma avaliação anatômica fundamental no screening pré-intervenção transcatéter da válvula tricúspide. O avanço dos métodos diagnósticos é inegável e a tentativa de abordagens menos invasivas podem mudar completamente o cenário das indicações de intervenção nas cardiopatias estruturais, inclusive dando foco já na não tão esquecida válvula tricúspide. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente. ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar do uso dos DOACs nas próteses biológicas. Algumas patologias demandam a necessidade do uso crônico de anticoagulantes orais e diversos aspectos relacionados a risco e benefício devem ser postos na balança, visto serem terapêuticas com efeitos colaterais potencialmente graves e fatais. O uso da warfarina é de longa data na cardiologia, mas recentemente houve uma mudança substancial com o advento dos chamados anticoagulantes de ação direta na cascata da coagulação, os DOACs. Isso trouxe alternativas para os até então únicos disponíveis para uso oral antagonistas da vitamina K. Com a facilidade posológica de doses pré-estabelecidas e a estabilidade farmacocinética, houve uma revolução no tratamento de uma patologia de elevada prevalência na cardiologia, a fibrilação atrial. Outro ponto que sempre causou dúvidas no conceito de FA valvar foram os pacientes com próteses biológicas. Para esse aspecto, os trials iniciais até incluíram alguns pacientes com bioproteses, mas o número era pequeno e as análises eram de subgrupo, portanto, sem muita validade prática. Mas como os resultados eram animadores, logo vieram publicações destinadas a avaliar o uso dos DOACs em próteses biológicas, incluindo o nacional River Trial. Depois dessa publicação, a Diretriz Europeia de Valvopatias foi publicada autorizando o uso dos DOACs em pacientes portadores de próteses biológicas, inclusive nos primeiros 3 meses, embora essa diretiva tenha vindo de uma análise de subgrupo do River Trial. Seguindo a mesma linha, os pacientes que submeteram à TAV também foram avaliados para grandes publicações em que o uso dos DOACs, quando indicado formalmente, uma anticoagulação oral, como é o caso da FA, foram permitidos, valendo ressaltar que os resultados do Envisage TAV-AF mostraram uma prevalência maior de sangramento gastrointestinal com o uso da edoxabana, em dose 60 mg, quando comparada à warfarina, o mesmo não sendo encontrado com a dose corrigida para a função renal. Outros aspectos que as publicações com pacientes TAV trouxeram foi uma vez indicado o uso do anticoagulante, não é necessária mais a manutenção de um antiagregante, tendo sido também incorporada essa conduta nas atuais diretrizes. No entanto, na ausência de uma clara indicação do uso de anticoagulação, como no caso da fibrilação atrial, nos pacientes submetidos à TAV, o uso de DOAC no lugar da antiagregação apresentou piores desfechos, como demonstrado pelo Galileu Trial. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.